Amém. Sabe, irmãos, que podem abrir a Bíblia em Gênesis 1? Mas antes de ler, antes de orar, só um registro. Sabe que uma das experiências mais fortes, posso dizer assim, mais impressionantes que eu tive já nessa carreira de cristão, de vida cristã, foi uma vez cantando essa música Santo, 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 Deus Onipotente, acompanhado por 2.500 pessoas, mais ou menos, na conferência da Fiel. Gente, é algo fantástico, assim. Mas o mais significativo não é a quantidade de gente que nos acompanha, né? Mas sim o que a gente pronuncia, né? E aqui a gente, em 100 pessoas, a gente pode produzir o mesmo efeito perante o Pai. Isso é maravilhoso, né? Não são as nossas emoções, mas aquilo que a gente pronuncia, e cantando uma música dessa, declarando que Ele é Santo, 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 Deus Onipotente. A gente pode alçar essa beleza na presença de Deus com nossas vozes e desafio os irmãos a cantar cada vez mais forte, né? Conteúdos tão valiosos assim que professam nossa fé e nossa submissão a esse Senhor maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por nossa vida, Senhor. Louvamos a ti porque tens preservado, Senhor, nossa vida até aqui. Tens nos dado o privilégio, Senhor, o prazer e a responsabilidade de te louvar, Senhor, te engrandecer, glorificar o teu nome nesse mundo tão, tão perturbado, tão, tão bagunçado pelos efeitos do pecado, Senhor. Ó Senhor, que tu nos conceda entendimento da tua palavra que vamos ler agora, que possamos aplicar o que vai ser falado aqui, Senhor, segundo o teu querer em nossas vidas. Ilumine nossa mente para que entendamos, ó Pai, a mensagem que tu queres passar, Senhor. Nos capacite, Senhor, a ser bons entendedores, Senhor, daquilo que alimenta a nossa vida, que é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1. Eu lembro que da última vez que preguei, nós refletimos a respeito do versículo 1 e 2. Hoje eu quero ler o 1 e 2 novamente, mas quero ir até o final do capítulo, verso 31. Bem? Gênesis 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve manhã, tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes que voem e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Eu lembro que, enquanto passado, a gente destacou alguns pontos aqui, no versículo 1 e 2. E eu queria, novamente, só repassar para os irmãos, para trazer à mente. Vimos que o mesmo Espírito de Deus que promove as condições para a vida, naquele momento, aquele ambiente sem condições para a vida, estava presente. Esse mesmo Espírito é o mesmo Espírito que produz vida em nós. Acho que isso ficou bem destacado na mensagem passada. Vimos que Deus é o Criador de tudo que existe nos céus e na terra. Antes que o ambiente fosse favorável à habitação humana, já havia a presença de Deus para que isso fosse possível. Chegamos no conceito de vida eterna também, de nova vida na presença de Deus, uma vida que nos espera na presença do Pai, quando Jesus voltar e julgar todas as coisas. Vimos que essa vida é uma vida sem os efeitos da queda, sem os efeitos do pecado. Vimos que é uma vida como no início, em comunhão com Deus. É uma vida sem medo da presença de Deus. É uma vida em harmonia com toda a criação e em harmonia com Deus, comunhão com Ele. É uma vida que vai ser vivida na presença de Deus através de Jesus Cristo, através do sacrifício dEle. E finalizamos essa mensagem, lembrando novamente da palavra de Jesus, definindo o que é vida eterna. Né? Vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, a quem Ele enviou. E o que está acontecendo com esse povo no deserto, recebendo essa mensagem de Moisés agora? Parece que justamente a intenção de Moisés é mostrar para esse povo quem que é Deus. Quem que tirou eles do Egito? Né? E no desenrolar desse relato de criação, a gente vai tirar algumas coisas que são proveitosas. Foram proveitosas para aquele povo ouvir e são proveitosas para nós. Moisés está com o povo no meio do deserto, ensinando que Quem guia eles pelo deserto, quem é? Quem guia é o Deus Criador. Quem está guiando eles pelo deserto é o mesmo Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Me parece ser uma mensagem bem significativa, né? Observando o contexto deles, um povo que era escravo até então, no Egito, agora ele está liberto da escravidão, sim, mas está no meio de um deserto. Ele está no meio de um deserto, vivendo sobre uma promessa de uma terra prometida que eles não conhecem. Moisés afirma que esse povo é o povo de Deus, o Criador, aquele que criou todas as coisas. As condições para que haja vida só existem porque ele determinou que assim fosse. E eu nunca fui no deserto, mas já eu posso imaginar como deve ser a vida no deserto. As condições, as preocupações que a pessoa deve ter e as precauções para que ela se aventure pelo deserto, né? E essas pessoas aqui estão experimentando isso. A essa altura, Israel é um povo resgatado, mas vivendo no deserto. A intenção do autor é dizer que esse povo, tirado do Egito, vivendo no deserto, não está à mercê da sua própria sorte. Esse povo, durante a sua peregrinação, sentindo escassez de alimento, sentindo escassez de água, sentindo a falta de terra fértil, esse povo está sendo conduzido pelo Criador e sustentador de tudo. Num deserto cansativo, num deserto que se opõe à vida. A intenção de Moisés parece ser muito significativa. E parece que para a necessidade desse povo, ele vai no âmago da questão. Olha, vocês estão aqui, não é por acaso. Não estão entregues à própria sorte. Vocês não estão aqui de bobeira nesse deserto. Vocês estão aqui por vontade do Criador e sustentador de tudo. Agora, falando de criação, esse é um tema que dá bastante conversa, né? É um tema que pode entrar em várias vertentes, e eu preciso falar um pouco de algumas coisas que se pode extrair de um texto, alguns cuidados que se deve ter, e sobre esse texto, essa narrativa da criação. Uma narrativa que tem como objetivo revelar a pessoa de Deus. Como eu já falei, Moisés tinha essa intenção no coração. Ele quer mostrar para esse povo no deserto quem é Deus. E ele começa com essa afirmação: Deus é o Criador. Deus é o Elohim. Deus é alguém que tem controle sobre todas as coisas. E uma maneira muito fácil de se perder no relato da criação é fazendo a pergunta errada para o texto. E a gente vai ver qual que é essa pergunta errada que geralmente leva as pessoas a perder o propósito original da mensagem. E a igreja, ao longo da igreja, várias formas de interpretação foram apresentadas. Mas só que nas confissões, a confissão de fé cristã que mais se aventura por falar em criação é a confissão de fé de Westminster. No seu capítulo 4, quando ele fala da criação, né, ele fala o seguinte, a confissão fala o seguinte: ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis e invisíveis, as coisas visíveis e invisíveis. Nenhuma confissão fecha o assunto quando fala, por exemplo, em 6 dias. E a gente vai ver que a dificuldade, às vezes, de entender o relato da criação, ou o ponto que se perde no relato da criação, é a maneira de interpretar esses 6 dias. Esse é o ponto decisivo. O consenso geral da igreja, então por isso não se fecha o assunto, né? As confissões não fecharam o assunto. O que são esses 6 dias, por exemplo? Mas o consenso geral da igreja, quando se fala de criação, o que é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui é ponto que não se mexe. Isso é ponto fundamental da confissão de fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não se tira a glória do Pai, se dá a Ele, reconhecendo Ele como Todo-Poderoso, a identidade de Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. A maneira mais eficiente para se perder num tema bíblico é fazendo a pergunta errada para o texto, né? E a pergunta errada para o texto, para esse texto, é fazer a pergunta: como Deus fez os céus e a terra? O como Deus fez os céus e a terra, eu acho que não se encaixa muito na realidade do povo lá no deserto, né? Moisés, acho que não estava preocupado em explicar para o povo como Deus fez, né? Ele não estava preocupado em entrar em assuntos de física moderna mesmo, porque não existia, né? Mas a pergunta correta para fazer para esse texto aqui é: quem fez e por que fez? Quem fez todas as coisas e por que fez todas as coisas? Acho que essa pergunta, associada à resposta que é dada a ela, faz muito sentido para o povo no deserto. Um povo sofrendo toda a escassez e toda a angústia, toda a preocupação que uma pessoa pode ter no meio do deserto. Nas condições que eles estão no meio do deserto. A quantidade de gente que tem no meio do deserto. Parece que essas perguntas são bem significativas. Eu acho que é essa que a gente tem que fazer para o texto. Quem criou e por que criou? Deus criou. Elohim criou. Para que criou? Para que criou? Para a sua glória. Para revelar a sua glória. A pergunta é essa. A mensagem original faz sentido dessa forma. Agora, pincelando um pouco algumas interpretações, porque eu sei que as cabeças começam a borbulhar quando se pensa, né, em interpretações a respeito da criação. E eu vou apresentar para os irmãos aqui, pelo menos, cinco modos de interpretar a criação. Não, é óbvio que eu não vou fechar com nenhum, só vou lançar um pouco assim, falar um pouco para ter essa noção das maneiras que são possíveis de interpretar. É óbvio que eu tenho uma maneira particular, né? E geralmente a maneira particular da pessoal se deixa para a última. Mas não quero levá-los, eu quero que o texto bíblico, né, a comunhão dos irmãos, levem as suas considerações. Então, pincelando essas principais modos de interpretação, né? O primeiro modo de interpretar, e o modo de interpretar tem muito a ver com a maneira que se enxerga esses 6 dias. O que são esses 6 dias? Né? Então, falando a respeito dos 6 dias, alguns creem que a criação é feita num único dia. Um dia pontual. Um único dia Deus criou todas as coisas. Ué, estranho. É estranho, mas isso é posição, por exemplo, de Orígenes, de Agostinho, de Anselmo. Pessoas lá, né? Orígenes no século III, Agostinho no século IV, Anselmo no século VI. 6 dias, e os 6 dias são estágios da revelação de Deus. Deus criou tudo num momento único e revela aos poucos, né, ao homem a maneira que as coisas foram criadas. Qual a base para isso? Gênesis 2:4. Quem tem aí a revista e atualizada, vai ler assim, ó. Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, né? Só que 5:2, por exemplo, Gênesis 5:2 diz assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Sabe o que é interessante? Sabe qual é a alegação do pessoal que defende essa posição de tudo ser criado num único dia? Que aquele quando ali do verso 4 do capítulo 2, aquele quando ali é o mesmo texto que é usado no verso 5, no verso 4, 2 do, verso, do capítulo 5, que diz que no dia em que Deus criou. Então, eles afirmam que aquele quando do verso 4 do capítulo 2 é, na verdade, o dia. E isso foi uma acomodação para sustentar a criação em 6 dias literais. Essa diferenciação aqui, né, é feita na revista atualizada, né, na NVI, tanto a língua portuguesa como a língua inglesa. Agora, o interessante é que, por exemplo, a Septuaginta, que é o Antigo Testamento no grego, a Vulgata, que é na língua latina, a Revista e Corrigida, se alguém tem aí, a Revista e Corrigida e a versão King James, língua inglesa, bem conceituada também, o termo é mantido, né? O texto de Gênesis 2:4 é assim, ó, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Então, é o texto que sustenta essa visão. Mas a visão mais comum no meio da igreja é a visão daqueles que creem que tudo foi criado em 6 dias literais de 24 horas. É chamado também de criação recente. Isso é a posição, por exemplo, de Teófilo de Antioquia, século II, Ambrósio de Milão, século IV, Basílio de Cesareia, século IV também, Martinho Lutero, século XVI, João Calvino, século XVI, John MacArthur e Adalto Lourenço, nossos contemporâneos. É a posição mais comum, a interpretação literal de Gênesis 1, a criação em 6 dias literais de 24 horas, a Terra foi criada plenamente desenvolvida, né, e ela deve ter aí em torno de 6 mil a 20 mil anos. Uma outra teoria, né, uma outra possibilidade de interpretar a criação é a teoria da lacuna. Aí aqui eu já acho um pouco mais complicado, e principalmente porque o principal defensor é Scofield, né, o autor daqueles comentários Scofield lá, que tem alguns cuidados a ser tomado. Arthur Constance também, século XX, eles defendem que existe um longo período de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. E nesse grande período de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, foram criados, por exemplo, dinossauros, existem os homens das cavernas, né? E assim vai. Existe nesse período a criação dos anjos, paraíso, a rebelião dos anjos. Tudo nesse período, entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1. Né? Os anjos são expulsados do paraíso. Né? E a partir do verso 2, começa o relato da criação como nós vemos hoje. É uma recriação da criação original. Né? Isso aconteceu, essa recriação da criação original aconteceu há mais ou menos 6 mil anos. Quanto a primeira criação aconteceu há milhões e milhões de anos. O Franklin Ferreira, falando a respeito disso, ele diz assim, alguns defensores dessa posição afirmam que os dinossauros e os homens das cavernas habitaram nessa pré-criação. E a Divina Comédia de Dante Alighieri e o Paraíso Perdido de John Milton e os comentários da Bíblia Scofield popularizaram essa noção. Só que o que é mais interessante é que o relato bíblico não dá ideia nenhuma desse período, desse intervalo, dessa lacuna de milhões de anos, né? E até mesmo quando é citado a rebelião dos anjos, né, textos que tocam nisso, né, Isaías 14, Ezequiel 28, também não é falado em data, em período, não é falado em nada. Então é muito especulativo também isso. Né. Há quem creia também, quarto modo de interpretar, num algo chamado de evolução teísta, conceito de dias-era. Cada dia representa um grande período de tempo. Um grande período de tempo começa hoje, então Deus relata o dia de hoje como representando todo o período de tempo. Isso é, por exemplo, posição de pessoas bem consideráveis, tipo Charles Hodge, século XIX, B.B. Warfield, século XIX também, Francis Schaeffer, século XIX, C.S. Lewis, Derek Kinner e John Stott, recentemente. A tentativa de harmonizar a Gênesis com a ciência. Deus criou tudo em 6 dias literais de 24 horas, mas em cada um desses dias literais representam um grande período de tempo. Alguns conciliam até esses grandes períodos de tempo com as eras geológicas. Né? É uma maneira de interpretar também. E, finalmente, alguns pensam sobre a perspectiva de paralelismo hebraico no texto, analisando a estrutura literária desse texto. Essa é a posição de, por exemplo, Tomás de Aquino, século XIII, Henri Boucher, século XX, Hermann Riederbos, século XX, Bruce Waltke, século XX, Franklin Ferreira, por exemplo, nosso contemporâneo aqui. O texto deve ser, eles dizem que o texto deve ser interpretado como fazendo parte de uma estrutura literária, ou seja, Gênesis 1 e 2 buscam comunicar uma ideia teológica através de uma estrutura lógica. Uma estrutura lógica, não cronológica. É uma estrutura lógica. Não há dois tipos de criação, como muitos defendem, uma criação em Gênesis 1 e Gênesis 2, outro tipo de criação, não. O que há são imagens que representam a relação entre Deus e a criação. Por exemplo, Gênesis 1 mostra a imagem de um Deus que transcende a criação. É um Deus transcendente, um Deus que cria todas as coisas, um ser maior que qualquer coisa criada. As coisas são criadas a partir das suas ordens. O Deus que transcende, Gênesis 1 mostra essa imagem. O Deus que transcende toda a criação, todo o universo, tudo que conhecemos. Gênesis 2 ressalta outro aspecto da divindade, a imanência de Deus. Deus se envolve com a criação. Deus é um Deus pessoal que se relaciona. Deus é aquele que mete a mão no barro e faz o homem. As coisas são criadas a partir das suas ordens, da sua manifestação. As coisas são criadas a partir da sua interação. Deus está presente na história. A narrativa da criação existe um paralelo, então. Primeiro dia, luz e trevas. Quarto dia, sol, lua, estrelas. Primeiro dia, há uma separação das coisas criadas. O quarto dia, há uma ornamentação daquilo que foi criado. O segundo dia, distinção entre céus e mares. O quinto dia, é colocado os pássaros e os peixes para ornamentar isso. Terceiro dia, terra seca e vegetação. No sexto dia, animais terrestres e os homens. As obras dos três primeiros dias são vistas como obras de distinção, distinguindo uma coisa da outra. As várias partes da criação são distinguidas umas das outras, ar, água, terra. As obras dos três últimos dias são vistas como obras de ornamentação. Quarto dia, luzes adornam os céus. Quinto dia, os pássaros e os peixes são criados para embelezar a criação. No sexto dia, são criados animais para viverem na terra. Tudo pode ter ocorrido num só dia, só que são apresentados em seis imagens distintas. E aí, irmãos? Cabe a nós ir para o texto bíblico e para aquilo que já conhecemos de doutrina cristã e ver o que se encaixa, né, na nossa interpretação. Isso é um ponto que está em aberto para discussão. Ninguém nunca ousou fechar, não é assim, né? Declaração de fé nenhuma determinou, não é assim. Nós temos que ir com sobriedade ao texto bíblico e investigar e ver o que mais se adapta à nossa consciência de cristão. O que mais seria interessante aquele povo no deserto ouvir? Pensar em grandes eras? Criação de... Quando viveram os dinossauros? Tem coisas que a gente já pode, por si só, começar a podar, né? Parece que não são muito... Não se adaptam muito à necessidade dos ouvintes originais. E a mensagem que é válida para os ouvintes originais é a mensagem que é válida a nós também. Mas eu queria, então, prender a atenção dos irmãos, então, no que acontece no sexto dia. No sexto dia, irmãos, o texto diz assim, ó, verso 26, capítulo 1. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja na terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto e dê semente, isso vos será por mantimento. E assim segue o texto. Temos aqui a criação do homem. Após sabermos das atividades de Deus nos cinco primeiros dias, tudo que criou, toda essa imagem que foi passada a nós a respeito da criação, agora é citado a criação do homem. O último ato de Deus na criação é falado agora nesse trecho da palavra de Deus, nesse sexto dia. O homem é feito à imagem de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando eu falo de homem aqui, eu vou resumir, para resumir humanidade, tá? Homem e mulher. Homem feito à imagem de Deus. Homem feito à imagem de Deus, no verso 27, está ligado à sua função, uma função de responsabilidade diante da criação. E essa responsabilidade é descrita logo em seguida no verso 28. O que o verso 28 diz? E Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Homem feito com o propósito de governar a criação. Ele é o corregente de Deus. Ele é aquele que vai governar todas as coisas segundo a vontade de Deus. A imagem de Deus tem a ver com ser o representante do Criador diante da criação e dessa forma servir como corregente com domínio real sobre a terra. Deus deu ao homem essa responsabilidade, domínio real sobre a terra. O homem é designado a ser regente real. O homem é responsável diante de Deus pelo cuidado da criação. Deus abençoou o homem e a mulher. Gente, isso é fantástico, né? Deus abençoou o homem e a mulher e disse: vai lá, governa sobre tudo que há na terra. Governa peixes, animais, tudo, governe. A bênção de Deus nos atinge hoje. Deus tem dito a nós: sejam fecundos, multipliquem-se, governem. Nós somos os maiorais, né, irmãos? Nós somos fantásticos. Nós somos os caras, né? Nós somos aqueles que têm autoridade. Nós somos representantes de Deus. Nós somos o ponto máximo da criação. Isso deve encher nosso ego, né? Nós somos capazes, nós somos poderosos, nós somos muito capazes de fazer aquilo que Deus determina. Calma, calma lá. Parece que não é bem assim. E já tentando aplicar isso para a nossa vida, nós temos visto no relato da criação que houve luz, né? Houve luz. E eu prefiro pensar nesse houve luz como presença de Deus. Houve Deus. Onde havia trevas, agora há luz. A presença de Deus acontecendo, se opondo a um ambiente de trevas. Vamos pensar na criação, como é que é o relato da criação. A luz aparecendo onde há trevas. Aparecendo antes do sol, da lua, das estrelas, que governam, sim, o tempo, mas não são deuses. Isso era importante aquele povo no meio do deserto saber. Houve luz, houve presença de Deus. Onde havia trevas, há luz. Antes que qualquer coisa existisse, até mesmo as coisas que governam o tempo, que são endeusadas pelos pagãos, antes de qualquer coisa, existe a presença de Deus, fazendo separação entre o que é trevas e o que é luz. Temos as delimitações de espaço físico, céus e mares, no segundo dia. Temos a aparição da terra seca e a vegetação no terceiro dia, representando a providência de Deus, dando condições para que haja vida. Se opondo a uma situação sem forma e vazia, imprópria para a vida, aparecendo antes dos pássaros e dos animais, que povoam os céus e os mares, sim, mas não são deuses. Isso era importante aquele povo ouvir. Aparecendo antes do homem, que povoa a terra e exerce domínio sobre a terra, mas não é Deus, nem que seja o faraó do Egito. No texto, Deus diz ao homem: sejam fecundos, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que resteja na terra. Tudo está sobre a autoridade de Deus delegada ao homem. Tudo que existe aí é criatura de Deus, não são deuses. Esse povo no deserto precisava ouvir isso. Como ver isso hoje, diante da nossa realidade? Adão e Eva desfrutavam disso no princípio, na sua plenitude. Eles tinham comunhão com Deus. Né? Isso a gente vai ver um pouco mais à frente também. Nós, porém, participamos disso sobre o efeito do pecado. Essa coisa de governar, de ter autoridade, de sujeitar, de se multiplicar. Vemos tudo isso ainda sobre o efeito do pecado. Procriamos, sujeitamos a terra com extrema dificuldade. Sentindo dores de parto, não quero assustar Michael, não. E suando intensamente para ganhar o pão de cada dia, não é? E desfrutar das bênçãos de Deus. Pecado, pecado, mancha, mácula. A nossa vida é marcada pelo cansaço, irmãos. Seja ele físico ou emocional, a nossa vida é um desgaste. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos relacionamentos produzem cansaço, fadiga, desânimo. A violência, a desordem, a ambição mesquinha, a trapaça, produzem cansaço. O nosso ambiente está em própria vida. Ele está mais sujeito a produzir morte do que vida. Vivemos sob a ação do pecado. Não vivemos mais de forma original. Somos vice-regentes desqualificados. Somos representantes inapropriados de Deus. Precisamos ser restaurados dia após dia. Toda a criação sente os efeitos da nossa queda em Adão. O Supremo Criador não pode ser representado por nós, de maneira alguma. Não, apesar de sermos imagem de Deus, a nossa semelhança a Ele está muito apagada. O Supremo Criador não pode ser representado por nós, não. Precisamos entender que somos caricaturas de homens e mulheres. Somos algo que lembra o homem e a mulher original. Caricaturas, imagens distorcidas. Por isso, não representamos, não somos semelhantes a Deus como deveríamos ser. Somente um homem que não sofre a ação do pecado pode representar Deus de forma digna. Somente se em nós não houvesse efeito nenhum do pecado, poderíamos representar Deus de forma digna e governar tudo segundo o seu desejo. Porque mesmo o desejo dele, para nós, é dificultoso entender hoje em dia. Como vamos fazer algo se não entendemos o que fazer? Nossa comunhão está abalada. Nós não podemos fazer isso. Não podemos representá-lo de forma digna. Somente o verdadeiro homem pode representar Deus aqui na Terra. Esse homem é Jesus Cristo, o segundo Adão. Somente ele pode exercer a função de governador de tudo, como o verdadeiro rei que é, senhor de todas as coisas, autor de todas as coisas na Santíssima Trindade. Somente ele pode exercer essa função. Hebreus 1:3 diz assim: ele, falando de Jesus, é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o soberano Senhor que governa todas as coisas. Fomos criados com um propósito, irmão. Não surgimos por acaso. Nós temos uma tarefa a desempenhar, uma ordem a ser cumprida. Só podemos fazê-la em Cristo. Somente um homem em comunhão com Deus pode oferecer as obras que ele que lhe agrade, que agrade ao próprio Deus. Somente estando, lembram? Enxertado em Cristo, enxertado na videira verdadeira, podemos produzir frutos que agradem a Deus. Somente fazendo a sua vontade, assumimos nossas responsabilidades diante da criação, nas mais variadas atividades humanas. E aí a gente começa a pensar em mandato cultural, que talvez outra hora a gente fale com mais detalhe. Somente fazendo a vontade de Deus, assumimos nossas responsabilidades diante da família, sendo bons maridos, sendo boas esposas, bons pais, boas mães, bons filhos, produzindo frutos, bons frutos. Família. Parece-me que a boa notícia que está, para quem está caminhando pelo deserto, começa a fazer sentido para nós também. Somos um povo resgatado por Deus, que está aprendendo cada vez mais a respeito de Deus. Já sabemos que quem se envolve com o Criador, ele não fica à mercê do acaso. Não fica sujeito à escuridão e não fica sujeito a uma vida vazia. Não fica a sua peregrinação nessa vida, imaginando essa vida como um deserto árido, sem Deus. A sua peregrinação nessa vida, ela não está à mercê da sorte. Nós estamos aqui porque fomos criados por Deus, somos sustentados por Ele, com um propósito definido, produzir glória a Ele. E só produzimos glória a Ele estando em Cristo, o verdadeiro homem que governa tudo e nos dá condições de exercer juntamente com Ele esse mandato divino. Sumiu o vazio existencial, irmãos. Nossas crises familiares, nossas crises profissionais, nossas crises de convívio, nossas crises de pensamento, nossas crises de consciência caem por terra. Quando nos deparamos com o autor da vida, o criador de tudo, que nos ordena, que nos dá esse mandato tão precioso, nos vimos incapazes de fazer isso, nos vimos perdidos em nossos pecados, caminhando num deserto, num lugar árido, sem vida, sem alimento, nenhum para nossa alma. E reconhecemos que existe um homem que pode dar jeito nessa situação por nós e nos colocar na posição devida. E que dessa forma voltamos à condição original do homem, aguardando um dia em que o pecado não fará mais, não terá mais efeito sobre nós. E aí sim, reinaremos plenamente junto com o Criador do Universo. Que Deus nos ajude a chegar a esse dia. Que Deus nos ajude a entender para que fomos criados. E como podemos exercer e fazer a sua vontade. Que aqueles que já conhecem, já têm uma vida com Deus, já reconhecem o Senhorio de Jesus, o homem perfeito, que nos leva à perfeição, dia após dia, nos conduzindo nos seus caminhos, a esses que nós possamos valorizar cada vez mais os momentos de comunhão com Ele, valorizar cada vez mais a Sua Palavra, os momentos que temos de possibilidade de orar a Ele, conversar com Ele, colocar nossos desejos, nossas aflições, nossas dificuldades, nossas alegrias diante dEle, reconhecendo Ele é o Senhor, Ele é o Criador. E através de Jesus, os meus pedidos, as minhas orações, os meus anseios, chegam diante do Pai, porque é desejo do Pai que eu me torne cada vez mais parecido com o Filho e dessa forma possa exercer a função que a mim foi delegada. Que a Palavra de Deus nos oriente, que a Palavra de Deus nos guie por esse caminho, que a Palavra de Deus venha, chegue ao nosso entendimento, que nosso entendimento seja iluminado pela ação do Espírito Santo em nós e que como igreja, juntos possamos ajudar uns aos outros na comunhão dos santos, para que cresçamos e exerçamos influência na sociedade. Isso é o verdadeiro evangelismo, né? exercer influência na sociedade, ser sal e luz, desempenhando a função original, governe. Igreja, nós devemos governar, nós devemos fazer a diferença, nós devemos glorificar a Deus com nossas vidas no mundo em que vivemos. Que Deus nos ajude. Amém? Louvamos a Ti, Senhor, Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E entra, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Louvamos a Ti pela Tua palavra, que tem revelado tudo isso a nós, revelando a Tua soberania sobre todas as coisas e a maneira que Tu tens nos colocado como vice-regentes Teus, Senhor, sendo nós tão miseráveis, Senhor, incapazes de reger a nossa própria vida, Senhor. Mas quando nos encontramos com o Criador de tudo, com o Sustentador de tudo, com o Senhor de tudo, Teu Filho Jesus, nos sentimos fortes, ó Pai, para poder fazer aquilo que Tu tens determinado a nós, Senhor. Se conosco, Pai, nos ajude a exercer esse mandato tão maravilhoso, Senhor, e essa responsabilidade tão grande, Senhor, de governar tudo, Senhor, através de nossas vidas. Peço Tua bênção sobre nós, ó Pai. Peço que essa palavra fique em nossos corações, que venha produzir momentos de reflexão sobre nossa própria vida. Ajuda-nos, ó Pai, a consertar aquilo que não está de acordo com a Tua vontade em nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a permanecer firmes naquilo que já conseguimos conquistar, ó Pai, com o auxílio do Teu Santo Espírito, acerca do conhecimento Teu e dos Teus planos para nós. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a sermos fortes, ó Pai, e estarmos dia após dia alimentando uns aos outros, ó Pai. Usa, Senhor, esse momento que vamos ter após esse culto, Senhor, para que a comunhão seja cada vez mais fortalecida entre nós, que as boas conversas fluem, Senhor, nessa tarde, Senhor, nessa nossa tarde que Tu nos dás, que a consciência plena da Tua pessoa brote cada dia mais em nós, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.